Programa Ponto de Vista.
Ai, quanta vez eu vi vovó rezar o terço na cadeira. Ai, na cadeira de balanço. Ai, quanta vez eu vi vovó rezar o terço a noite inteira. A noite inteira ela rezava.
Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus.
Ai, quanta vez eu vi vovó de olhar perdido no infinito, pedindo graças e favores. Era tranquilo, era feliz, era sereno, era bonito ouvir vovó e os seus louvores.
Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó rezava como quem sabia. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó rezava como quem sabia.
E eu que leio a Bíblia todo dia, sei bem menos do que minha avó sabia. Vovó que nem sequer sabia ler, ela sabia muito mais teologia.
Falava com Deus Pai, falava com Jesus. Todo dia ela pedia ao Santo Espírito uma graça especial. Todo dia ela falava com Maria, que foi mãe, e ela entende quem é mãe.
Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai.
Era bonito ver vovó rezando.
Ei, que saudade do Padre Zezinho, né? Padre Zezinho que foi meu professor de teologia durante 2 anos, era meu professor de comunicação. Tinha umas tiradas assim, meia doida, né? Um dia me deu 2 palavras e disse assim: amanhã você volta com essas 2 palavras, faz uma homilia de 15 minutos sem folha. Era assim, não brincava não, né? Tive a graça de conviver com ele durante 2 anos e tê-lo como professor. Como vocês viram, essa música em homenagem aos avós, né? Aí já aproveito e já mando aqui para a dona Eva da Silva e para a Luzia, para a dona Luzia, atendendo o pedido aí da Zilmara, do assentamento Itamaraty, para todas as avós também, né? Mando aqui também para outros que estão na nossa audiência, aqui para Maria dos Anjos, lá da comunidade Betel, que está gostando muito do programa. E Padre Zezinho é certamente um compositor, se não o maior, de música católica, certamente o maior, né? O maior do mundo. É o melhor do mundo, porque ele é impressionante, né? É gravado já em 40 línguas, né? 40 línguas. Então, as músicas do Padre Zezinho, se de repente você está na Alemanha, você não compreende o alemão, mas você percebe que a música é dele, né? Com a melodia, com tudo, você percebe que a música é dele. Bom, eu disse que também teríamos aqui uma neta, né? Para falar sobre os avós. Já todo mundo é avô aqui, também é neto, mas agora tem uma que não é avó, nem é mãe ainda, é só neta mesmo, que é a Gabriele Porto, que é recepcionista aqui da Rádio Coração e convive com a avó e a bisavó. É isso?
Isso, padre.
Como exatamente. Elas duas moram juntas e você mora com elas?
Isso. É, desde a minha vida inteira eu morei com a minha avó. Aham. Sempre morei com a minha avó. E por conta da minha bisa ser doente, há uns 15 anos já ela mora com a minha avó, né? Há uns 15 anos já.
Então tem 3 gerações aí.
3 gerações, exatamente.
Falta só os pais aí no meio agora, né?
A minha mãe, ela mora na casa ao lado. Mesmo assim, eu sempre morei com a minha avó.
E o Reinaldo estava me contando aqui umas peculiaridades que você sai daqui e 11 horas você vai fazer a comida para sua avó, isso é verdade?
Eu saio daqui 11h30 da rádio e tenho que voltar 1 hora. Então de trânsito aí é meia hora que eu gasto para ir e para voltar.
Então você tem 1 hora?
1 hora de almoço.
Mas
eu tenho que ir em casa almoçar, porque quem faz o almoço da minha bisa sou eu.
Ah, que coisa boa. Você tem quantos anos?
Eu tenho 19.
E como é essa experiência de conviver com duas pessoas... com uma mentalidade completamente diferente, com uma idade, porque ainda tem sua mãe no meio, ainda seus pais no meio, né? Sua avó tem quantos anos?
Minha avó tem 56.
É nova?
Ela é bem nova.
Bem nova? Ah, moça. E sua bisa?
Minha bisa tem 88.
Quase a idade da minha mãe. E como é essa experiência dessa convivência?
Olha, padre, eu devo dizer que é uma bênção. Porque desde que o meu avô morreu, isso faz uns 8 anos, eu durmo na cama com a minha avó. Eu com 19 anos, tendo o meu quarto, a minha cama, eu durmo com a minha avó. Porque desde
acostumou.
Que eu acostumei. Eu acostumei porque minha avó também, ela é muito apegada a mim. Ela morre de ciúmes, ela é... Meu Deus.
Entendeu?
Enquanto eu não chego em casa, ela não dorme. Não dorme.
Você tá com quantos anos?
19. Isso. E a minha bisa também é um aprendizado, né? Porque graças a Deus ela é bem lúcida, né? Então ela conta as histórias de vida dela, de quando ela era do sítio, ela morava lá em Culturama e tudo mais. Aí ela lembra de quando o meu biso morreu, que foi desde que o meu biso morreu, há 15 anos atrás, que ela ficou doente. Aí ela não anda, ela não toma banho sozinha, ela usa fraldas, ela só come sopa, sabe, essas coisinhas.
Por isso que você tem que ir para fazer a comida.
Exatamente. Aí eu chego, coloco ela lá na área, lá fora, dou o almoço dela. Aí eu almoço, aí eu limpo ela, né? Porque ela se suja muito quando ela come. Aí eu coloco ela de volta pro quarto, aí eu vou trabalhar. É essa a minha rotina, diariamente.
Que bom. E como é que você... Porque geralmente tem netos, assim, que essa rotina não é uma rotina comum. Pessoal idoso, dá trabalho, né? Como é que você se sente, assim? Isso é uma obrigação, é um prazer, é uma alegria para você? Como é que é isso?
Olha, digamos que é de um tudo um pouco. Tem dias que não é fácil. Tem dias que minha bisa, ela fala que não gosta de ninguém, que ninguém ama ela. E tem dias que...
Fica carente, criança, voltou a ser criança.
Exatamente. Né? E tem dias que eu sou a melhor pessoa do mundo, não sei o quê. Mas eu sei que... Assim, eu não tenho obrigação de cuidar da minha bisa, porque quem teria obrigação eram os filhos dela. E depois, a minha mãe, né, que é a neta dela. Eu diria que eu sou a terceira opção da minha bisa. Mas mesmo assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre troquei a fralda da minha bisa. Eu sempre dei banho na minha bisa. Eu sempre cortei as unhas dela, pintei as unhas dela, pintava o cabelo dela quando ficava branco. Então, assim, às vezes é difícil, mas é muito prazeroso cuidar de uma pessoa assim, sabe? Tão diferente de mim, com uma idade tão... Né? Você fica meio assim, né? É um prazer, né? Porque nem todos têm.
Eu acho que o Papa vai gostar de conhecer você, viu? Porque o Papa fala tanto disso, né? Ele fala dessa questão da valorização do idoso, que os novos... Eu acho que o Papa souber de você, ele vai te telefonar. Porque ele tem mania de ligar pro povo, viu? Ele sabe das coisas, de repente ele liga, a pessoa tá no Cazaquistão, ele liga lá. Né? Então, essa valorização bonita também que você tem com os seus avós. Deixa eu já volto aí com você.
Tá bom.
Então, aqui, bom dia, sou a Solange Balbino, moro no Parque das Nações 2, sou a caçula... Quando nasci, meu pai já tinha 61 anos, aí quase igual a São Joaquim. Quando casou com minha mãe, meus avós paternos já eram falecidos. Não conheci meus avós paternos e maternos. e maternos morava em outro estado, mas tive a honra de conhecer e conviver com os avós do meu esposo. Volena, assim chamava com todo carinho e respeito, por mais de 25 anos, graças a Deus. Amava como se as conhecesse desde criança. Então aí, um abraço para essa nossa irmã. Bom dia, Padre Crispim, ótimo programa. Na minha casa, os mais velhos têm o nome dos avós. Ah, tá. Então, né, os filhos mais velhos têm o nome dos avós. Eu tenho o nome de minha avó também, Francisca, tá vendo? Então, um abraço para você, Francisca, e obrigado pela homenagem. A gente já volta com você. Vamos ali para a Alice, depois para a Dona Maria Aparecida, e voltamos com a Gabriele, que temos que aproveitar também esse testemunho. Alice, qual é a maior reclamação que os avós fazem por aí quando você visita?
Ouvindo a Gabriele, né? Eu fiquei até emocionada de ver, porque a maior reclamação dos avós é exatamente a ausência, né, dos netos. Eles gostariam de conviver muito mais com os netos do que tem, né? Porque eu acho que sobra amor no coração. Uhum. Né? E aí eles não têm para onde canalizar. Aí vem a reclamação, porque o neto não cuida e o neto não tem paciência, porque os avós reclamam, né? Às vezes está sendo cuidado e eles falam que ninguém os ama e aquela história toda, né? E aí, mas a maior reclamação é a ausência mesmo, né? A falta que faz o neto, a presença da pessoa junto.
A Dona Maria Aparecida, e qual é assim a principal preocupação ou qual o trabalho assim mais que é mais evidente que os netos lhe dão?
Trabalho que os netos me dão, pai? Não, eles não me dão trabalho, né?
Os avós nunca veem nada, só veem coisa boa, viu?
Isso é verdade, padre. Uhum. Mas porque eles realmente vêm em casa só aos domingos para almoçar, porque eu também cuido lá do padre Pedro, né? Eu passo um tempo lá cuidando dele. Eu também sou catequista, eu também visito os idosos, sou vicentina também, tenho um trabalho grande dentro da igreja. Então, as crianças vêm em casa mais aos domingos, à noite, para jantar, quando eu invento uma janta, né? Uhum. Que tenho tempo, que não estou assim envolvida nas coisas da igreja. E também, então daí eles não me dão trabalho por causa disso aí, né? Eu acho assim que eles não me dão trabalho, eles só me trazem alegria, né? Eles só me trazem alegria, porque não é o tempo todo que eles estão ali. Mas é essa daqui, né? Porque ela quando vem em casa não quer ir embora, né? Porque ela foi já criada comigo. Gateando embaixo das carteiras na sala de catequese, no altar, embaixo do altar, na liturgia, na igreja, quando estou lá no altar também, né? Na liturgia, envolvida na liturgia, ela também está ali gateando, estava gateando por ali. E hoje, graças a Deus, ela assim, com essa criação que nós demos para ela dentro da igreja, ela é coroinha também, né? Ela gosta de estar junto assim também, ajudando a cozinhar na igreja, né? Que eu também sou cozinheira lá na paróquia.
Opa.
Então eu vejo assim, eles não me dão trabalho, eles só me trazem alegria mesmo. E é um amor muito grande que eu sinto por eles, que chega, eu falo assim para eles que meu coração chega a arder de amor por eles, né?
Uhum.
Chega a arder, eu sinto aquele coração que chega a arder de amor. Então, não me dão trabalho. Se eu falar que eles me dão trabalho, assim, um trabalho, não me dão, só me dão alegria.
A senhora trouxe um tema interessante, que é a questão da fé, né? Catequista, a Rose falava que muitos são catequistas, outros falavam que a catequese foi dada, os avós deram, né? Minha mãe, por exemplo, que a avó levava os netos para catequese, né? Os pais não iam, meus irmãos não iam, ela pegava os netos, levava, né? E o Papa disse recentemente, disse assim, falando dos avós, né? Nossa oração pelos avós, né? E ele disse, os quais muitas vezes tiveram um papel heróico de transmissão da fé em tempos de perseguição. Perseguição seja em lugares onde as pessoas não queriam realmente que tivesse fé, né? Hoje em dia existe uma perseguição muito pior, perseguição da televisão, do Facebook, fala mal da fé, né? Ele diz, quando nossos pais não estavam em casa ou não tinha, eu tinha ideias estranhas com as quais a política ensinava naquela época, foram os avós a nos transmitir a fé. Não só naquela época, hoje também. Né? Onde a gente é jogado assim, as traças em relação de fé, os avós estão ali também para serem transmissores da fé. Aqui também o André Benites, então, estou no Flor de Maio, acompanhando o programa. Bom dia para você, abraço. Deixa eu ver se tem mais aqui. Bom dia, parabéns, Gabi, você realmente faz a diferença, né? Faz a diferença, e é a Luzia que manda. Quem é a Luzia? Trabalha aqui? Então tá bom. Então tá bom, Luzia, um abraço para você também. Vamos voltar ali com a Gabi. Gabi, bom, você tem 19 anos, né?
Sim.
Geralmente o jovem com 19 anos gosta de festa, gosta disso e aquilo, gosta de mais vaidoso. E você convive com duas pessoas que têm mundos existenciais diferentes. Como é que você casa isso aqui, né? Não existe um conflito?
Olha, eu também saio, eu também festo, mas eu também sei da minha obrigação como neta e como bisneta.
Uhum.
Eu acho que é isso que é o diferencial.
Uhum.
Eu não sou aquela neta, aquela bisneta que o padre, que o papa deve ser elogiada, não. Eu acho que eu faço a minha obrigação como ser humano,
uhum,
né? Porque é igual quando a minha bisa fala, né? Ela tem 11 filhos vivos. Aí, né, por exemplo, amanhã eu vou acordar, eu vou dar banho nela, eu vou arrumar ela... E ela vai esperar os filhos, porque ela sabe que dia de domingo é dia de visita. E aí tem domingo que não vai ninguém. E aquilo lá é a pior parte da minha semana, que é quando eu coloco ela pra dentro de novo e ela não viu ninguém.
Uhum. Então, você sente o que ela tá sentindo.
Exatamente.
Uhum.
Aí ela me cobra, ela fala, liga pra fulano, liga pra não sei quem... Aí eu falo, mas Bisa, eles sabem que você tá viva. Eles sabem que você existe. Então eu acho que é isso. Eu acho que eu quero fazer enquanto ela tá viva. Pra não esperar chegar, se um dia, né, claro, ela morrer, eu não ficar lá somente chorando, pensando no que eu não fiz.
Uhum.
E sim chorar de alegria e falar, não, Bisa, pelo menos uma vida melhor eu pude te dar. Eu acho que é isso que me motiva sempre. Eu sei que ela precisa de mim, né? Assim como eu também preciso muito dela, porque ela me ensina a ter paciência, a ser compreensiva e tudo mais, né?
Qual seria a mensagem que você, ou qual será a mensagem, né, que você pode deixar, ou qual é, né? Seria, será, é. O verbo aqui, o tempo do verbo não importa. Mas qual mensagem você deixa para os netos, né, que às vezes na sua idade não tem exatamente essa paciência, né, de acompanhar os avós, de vê-los, né, de amá-los como merecem. Qual mensagem você deixaria?
Eu acho que assim, que você que está me escutando e tem sua avó, seu avô vivo, né, ou sua bisa, seu biso, eu acho que você deveria ter orgulho deles estar vivo e ir ver eles. Porque amigos, festa, namorados, querendo ou não, isso aí é passageiro, né? E a família não, é igual eu falo. A minha avó, meu Deus, como que eu amo a minha avó. Quando eu me desentendo com ela, eu sempre procuro pedir desculpas, uhum, né? Quarta-feira mesmo, né? Acho que foi quarta, dia dos avós, né?
Isso.
Eu fiz a questão de comprar uma rosa pra ela e levar uma rosa pra ela.
Uhum.
Porque eu não quero dar flor pra ela somente quando ela morrer. Eu quero, uhum, dar quando ela tá viva.
Uhum.
Então eu comprei uma rosa e levei uma rosa pra ela. Então eu acho que é isso, que você não ficar se lamentando. Tem que fazer agora, para mais tarde você não se lamentar por aquilo que você não fez. Então faça agora. Eu acho que é isso.
Nós vamos terminar o programa aqui, viu? Os outros vão me desculpar, vou deixar aqui um abraço, não vou dar mais a palavra para ninguém, né? Mas deixo um abraço aqui para Suzana e com a Suzana todos os seus netos, seus 5 netos e o 6º está chegando. Para o Anísio e seus 3 netos, para Alice e Rosa, né, da Pastoral da Pessoa Idosa. Também para Maria Aparecida, seus 5 netos. E deixo um abraço aqui para Rebeca, que é professora de psicologia, esteve há poucos dias aqui, há 15 dias atrás comigo, falando aqui sobre amizade, né? E nesse programa ela pôde tratar aqui como psicóloga dessa temática, e hoje ela coloca aqui também que a sua avó, né, a jornalista Clay Correia, faleceu aos 75 anos. Então, a nossa solidariedade cristã, a nossa amiga Rebeca, que já participou aqui do nosso programa Ponto de Vista, e um abraço caloroso e amoroso também para todos os avós que escutam a Rádio Coração nesse dia especial em que a gente se recorda aqui, a gente retrocede lá o dia 26, em que celebramos o Dia dos Avós, celebrando os avós de Jesus. Jesus também teve avó, e que beleza, avô e avó, que beleza. Santa Ana e São Joaquim, os pais de Maria. Então, um abraço para você que nos acompanhou nesse programa Ponto de Vista. E sábado que vem estaremos aqui, se Deus nos permitir. Se Deus não nos levar para o céu antes também, né? De repente, né? Né? Então, um abraço para vocês que aqui estiveram e para vocês que estão em casa.
Pais e mães amorosos, esposos, esposas fiéis, filhos, irmãos carinhosos, ergam um lar feliz. Seja nossa família unida e cheia de luz, que o nosso lar seja pleno da paz e do amor de Jesus. Família é dom de Deus, família é bênção do céu, é um bem tão precioso, projeto santo de Deus. Família é dom de Deus, família é bênção do céu. Família tenha um lugar pra morar, trabalho e dignidade, viva na fraternidade, pão, saúde, harmonia, partilhe todos os dias, que na alegria e na dor permaneça unida no amor. Família é dom de Deus, família é bênção do céu, é um bem tão precioso, projeto santo de Deus. Família é dom de Deus, do céu, é um bem tão precioso. Família é dom de Deus.
Quero que as nossas famílias vivam na paz e justiça, e em cada momento da vida celebrem
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.